A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje no Saúde Sem Complicações vamos conversar com a professora Valéria Barbieri, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Vamos falar sobre como a saúde emocional das mães é importante na vida dos filhos e como pode, inclusive, agir de forma positiva ou negativa também na saúde emocional deles. Bem-vinda, professora Barbieri, Valéria Barbieri, mais uma vez aqui no Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os ouvintes.
Professora Valéria, a relação mãe e filho pode, em algum momento, ser prejudicial à criança?
Eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que nós estamos falando de mãe, mas a referência é a pessoa que é a principal cuidadora da criança, que nem sempre é a mãe. Às vezes é o pai, é um tio, uma tia, uma avó, né, uma babá. Então é importante que a gente remarque que nós estamos falando de mãe de uma forma metafórica. Geralmente é ela, né, a principal cuidadora, mas não é o caso. E, de fato, essa pessoa que é a principal cuidadora, que em geral é a mãe, ela é a principal responsável na construção da saúde mental da criança. Então, ela pode tanto ajudar a promover, quanto, em alguns casos, pode ter prejuízos também em função dessa relação.
Professora, em que momento isso realmente acontece? Quando a mãe, ou, como a senhora já disse aí, o principal cuidador da criança, que não precisa ser exatamente a mãe, mas na maioria dos casos é, né? Quando isso realmente acontece na relação mãe e filho?
Então, né, o papel da mãe, ele varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança. Então, é bem importante que a mãe ela vá se adaptando a esse crescimento do bebê, porque aí o papel dela varia também. E, em geral, as dificuldades podem vir daí, quando não existe essa adaptação de acordo com o estágio de desenvolvimento. Então, pode acontecer da mãe ter ido muito bem nessa adaptação num momento, né, no primeiro momento, mas depois não conseguir. Ou pode ser que existam aí dificuldades desde o início, por conta das limitações pessoais mesmo. Mas é importante a gente dizer que quando uma criança ela adoece, isso não quer dizer necessariamente que teve uma falha da pessoa que cuida dela. Porque pode acontecer uma eventualidade da vida. Por exemplo, a mãe fica doente e precisa passar um tempo no hospital. Ou ela precisa cuidar de um outro filho, né, que adoeceu ou que precisa de qualquer outro tipo de separação. Então, tudo isso, ele pode impactar muito a criança, mesmo que a mãe seja muito devotada. Então, o assunto é bem complexo, porque ainda tem o caso da mãe ir muito bem com o filho, mas ter dificuldade com o outro. Então, é um assunto bem, bem complexo mesmo. Então, por isso que é importante a gente também tomar cuidado para não culpabilizar ninguém.
Quais são os sintomas de uma mãe adoecida emocionalmente?
Bom, uma mãe que está adoecida, ela tem dificuldade para compreender o que, que o filho precisa e para se ajustar a ele, oferecendo o que, que ele precisa, tá? E quando ele tem algum desejo, para ela até ponderar se é o caso de atender ou de frustrar, porque frustrar também faz parte aí é uma habilidade materna saber frustrar também. O problema é que nem sempre é fácil você distinguir o que, que é uma necessidade que precisa ser atendida e o que, que é um desejo que pode ser atendido ou pode ser frustrado. Então, uma mãe adoecida, ela tem dificuldade de entrar nessa sintonia com o bebê, seja porque ela está muito envolvida com alguma dificuldade pessoal dela, ou muito sobrecarregada por alguma demanda externa, ou pode estar também emocionalmente perturbada, como você falou. Em geral, ela tem dificuldade de vibrar com o filho, né? Uma mãe adoecida tem dificuldade de vibrar com o filho, né, no relacionamento com ele, e de modular o comportamento conforme a necessidade dele.
Se vibrar com o filho significa exatamente o quê, professora Valéria?
Acompanhar a tonalidade emocional dele, certo? Então, se você tem uma criança ali, né, que está fazendo tudo para criar um relacionamento legal, gostoso com a mãe, você tem uma mãe que responde de uma forma fria, né? A frieza, né, da minha experiência, tá? Ela é pior, né? Às vezes você pode ter uma mãe muito impulsiva com a criança, mas para mim, né, nada é pior do que a frieza. Como a gente vê em casos de depressão também, que a pessoa está com aquele humor rebaixado, humor deprimido mesmo, né? E não consegue aí vibrar com as conquistas, né, com o crescimento do bebê.
Isso pode causar alterações comportamentais e emocionais nesta criança?
Sim, né, porque esses cuidados, principalmente os cuidados iniciais, eles são centrais aí para o desenvolvimento da criança. Mas, como a gente está falando, tudo vai depender aí do ajuste da dupla mãe e filho. Porque mesmo que a gente tenha uma mãe adoecida, a forma como essa mãe vai viver a doença que ela tem, né, mesmo se é um adoecimento mental, isso varia muito e vai ter impacto diferente. Então, nós estávamos falando aí da depressão. A depressão materna pode ter um impacto muito negativo com a criança, mas você tem mães, né, que sofrem aí de uma depressão, mas quando elas veem o filho crescer, tá, elas se sentem bem, porque elas veem ali que elas produziram, né, algo de bom, que é o filho, e que está se desenvolvendo bem. Então, isso ajuda essa mãe a ganhar autoconfiança. Então, o crescimento aí da criança faz bem tanto para a criança quanto para ela. Então vai depender muito também, não é só da questão do adoecimento, mas como esse adoecimento é vivido pela mãe.
Bom, nós falamos aí do adoecimento emocional das mães, né, que pode vir como na forma de uma depressão, né? E eu gostaria que a senhora também falasse dos sintomas de adoecimento emocional dos filhos, né? O que isso que a mãe está vivendo causa na vida do filho, né?
Bom, tem várias formas, né, como esse impacto pode acontecer. Hoje, o que chama mais atenção na nossa sociedade é a criança que é muito agitada, ou aquela criança que é muito desobediente, né, que não consegue obedecer. E é importante ver que isso, às vezes, não é uma afronta que a criança está fazendo para os pais, mas pode esconder aí um sofrimento mental importante. E tem também aqueles casos daquelas crianças que são muito retraídas, que são tímidas, né? E também aquelas que são super adaptadas ou as que são precoces. Esses casos, em geral, né, como eles passam despercebidos, porque não tem aí um impacto, né, direto no equilíbrio do lar. Mas, às vezes, uma criança que é super adaptada, né, ou precoce, que é algo valorizado pela sociedade, ela pode estar em sofrimento. Porque muitas vezes a precocidade ela está ligada a uma dúvida da criança se ela pode confiar no meio, se ela vai poder confiar na família, se ela pode confiar no meio. Então aí o que, que acontece no caso dela? Se ela tem dúvida se pode confiar, ela se dá conta que ela vai precisar ir o máximo possível se virar sozinha. Então isso pode refletir numa precocidade. E como é um traço aí muito valorizado, então muitas vezes o sofrimento que está por trás disso passa despercebido.
É bastante difícil, né? É complicado, né? Por exemplo, uma mãe adoecida perceber que o seu filho também pode estar adoecido. Bom, professora, o que são mães narcisistas?
Então, Mel, os quadros narcisistas, eles estão sempre ligados, né, a um desenvolvimento da personalidade que foi incompleto. Então, são casos que a pessoa ela não consegue se tornar emocionalmente autônoma. E são casos, né, que a pessoa tem uma autoestima muito baixa. Por isso, emocionalmente, essa pessoa, uma pessoa narcisista, ela é sempre muito dependente do outro, principalmente para ela poder se comparar com ele e para poder se sentir melhor que ele. Essas pessoas, elas se obrigam aí, muitas vezes, a atingir ideais que são elevadíssimos, porque elas não têm muita crença no próprio valor que ela tem, sabe? Que elas têm, sabe? Então, é o caso aí. Se eu conseguir atingir esse ideal, né, muito elevado, isso significa que eu tenho alguma coisa de bom. Só que o efeito disso, se a pessoa consegue atingir o ideal que tem, isso tem um efeito bom, mas dura muito pouco. E aí, logo, o processo precisa ser recomeçado. E no caso das mães, como a relação com o filho, a relação mais próxima que elas têm, muitas vezes é o filho que vai se transformar nesse objeto que a mãe precisa para poder se contrapor.
Tá? São mais exigentes, professora?
Tem principalmente duas questões aí que podem surgir. Uma delas está ligada a essa exigência que você está falando. Então, de repente, essa mãe pode transformar o filho ou a filha, né, como no que a gente chama de objeto narcísico. E aí vai agir com ele de uma forma que essa criança precisa vir para poder alcançar os sonhos, realizar os sonhos que a mãe teve e não realizou durante a própria vida. Então, aí ela pode se tornar exigente, sim. Esse é um ponto. E tem outro ponto também, que é aquilo que a gente estava falando, né? Que como a pessoa, né, o narcisista, ele precisa sempre de um outro para se comparar e para se sentir melhor, Tá? Então, esse é um outro ponto também que pode tornar aí uma mãe narcisista ou com problema, né, do que a gente chama aí do transtorno narcísico de personalidade, pode levar a um relacionamento muito abusivo. Então, nada do que o filho faz está bom, ou até exige coisas que ele não pode fazer para ela poder se sentir bem, né, se sentir melhor. Então, nada que o filho ou filha realize parece é sentido por ela como bom, mas é desvalorizado. Tá? E aí, nesses casos, tanto num caso quanto no outro, a mãe narcisista, ela tem muita dificuldade para autorizar que a criança se torne autônoma, porque ela sempre depende dessa criança, seja para mostrar que está no patamar superior a ela, ou seja, para realizar os sonhos dela.
E o que isso impacta na vida da criança?
Então, pode ter reflexos aí duradouros, viu, Mel? Principalmente se a criança não tem outra pessoa com quem contar, né, para poder inclusive fazer frente no caso de um relacionamento aí que a gente chama mais abusivo, como um pai, um tio, um irmão, um amigo que possa mostrar aí que esse relacionamento não tá bom. E isso é porque a criança, a tendência da criança é confiar na mãe, confiar na pessoa que cuida. Então, aquilo que a mãe fala, que a pessoa que cuida fala, é sentido pela criança como negativo, sabe? Como entendeu? Como uma verdade negativa aí a respeito da criança.
Professora, se não tratada, né, essa mãe e essa criança, né, isso pode comprometer a vida da criança? De que forma?
De uma série de formas. Alguém que viveu um relacionamento abusivo nesse sentido, que foi desvalorizado o tempo todo, ou que viveu aí para realizar um sonho de uma outra pessoa, nós já vimos aí te falar da dificuldade de conquistar autonomia. Mas quando tem esses relacionamentos que são mais difíceis, mais abusivos, isso tem um impacto direto na autoestima, sabe, da pessoa. Então, a criança, ela pode crescer achando que ela nunca vai estar à altura das coisas, nunca vai estar à altura do afeto de alguém, nunca vai estar à altura da realização, né, de uma demanda da vida, sabe? Então isso pode ocasionar aí problemas nos relacionamentos. Então uma pessoa que pode aí entrar em relações abusivas também na vida adulta, sabe? E ter problemas aí também do ponto de vista profissional e social.
Quer dizer, esses reflexos, então, eles são duradouros e a pessoa, no caso, a criança que vive essa relação, ela pode, lá na frente, viver novamente esse mesmo tipo de relação. Mas eu gostaria que a senhora dissesse, isso é uma busca intuitiva, sem querer, dessa pessoa que viveu esse relacionamento abusivo, ou ela simplesmente não percebe que ela está em um outro relacionamento abusivo? Ela vê isso como normal?
Ela não tem consciência do que está fazendo, né? Ela só vai se dando conta do que está acontecendo ao longo, né, da vida, porque a pessoa às vezes entra num relacionamento abusivo, aí consegue sair, daí a pouco entra de novo e não entende, né? Porque já tinha entendido o que que era, mas que não consegue. Por que que isso acontece, meu? É porque quando não teve aí um apoio do entorno que permitiu para a criança cortar um pouco essa relação, ou quando não tem uma ajuda, a pessoa, ela vai passar a vida inteira dela tentando refletir, elaborar e superar aquilo que ela viveu. Mas como não tem uma condição aí, né, mental para elaborar alguma coisa, a forma de tentar compreender é repetir a experiência. Então, cada vez que uma pessoa repete, ela está tentando compreender aquilo que ela passou. Sabe? Como se ela fosse buscar uma cura daquilo. Mas se é só repetição, você não tem uma compreensão verdadeira. Então, por isso que não dá certo.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do impacto desses sintomas no desenvolvimento da criança.
Tem toda essa questão aí que eu acho que é importante da autonomia. A criança, ela pode aí ficar muito dependente, sabe, do desejo do outro, da vontade do outro, muito dependente do outro, sabe? Então, uma criança que tá. Tem a questão da autoestima, que é central, tá? E tem aí um outro aspecto também que a gente meio que começou a falar, do que pode acontecer ali na vida adulta, que é o que a gente chama de identificação com o agressor. Então, pode acontecer dessa criança aí, né? Se for uma filha, né? Um filho, depois, quando tiver um filho, de ter repetir esse relacionamento com o filho também.
Quer dizer que esses relacionamentos, então, eles acabam se repetindo. A criança que viveu acaba, sem querer, repetindo a mesma forma de relacionamento com o filho.
Tem a tendência, sabe? A gente nunca pode ser tão determinista e falar vai acontecer.
Sim.
Tudo isso depende do quê? Vai depender da condição, né, da experiência que a pessoa viveu ali e da condição que ela teve de ter uma ajuda, seja de alguém da própria família, de um amigo, seja numa psicoterapia, e as formas aí, os impactos, eles são diferentes. Tá? Então a gente não pode aí prever que vai para um lado ou vai para o outro. Pode simplesmente se tornar um adulto inseguro.
Existem outros impactos na fase adulta dessa criança não tratada?
Olha, tudo que é ligado aí à questão da autoestima. Tem essa tendência também do entrar em relacionamentos abusivos, que é o que a gente estava dizendo, porque a criança pode aí crescer sentindo que, como não tem nada de bom, não é digna do amor de ninguém. Então, se ela é maltratada, né, como adulto num relacionamento, tá, aquilo é sentido por ela como sendo algo, como se ela merecesse mesmo, entendeu?
Por que essas mães têm esse tipo de comportamento, professora Valéria?
Quando existe, né, e aqui a gente já está falando quando existe o transtorno mesmo narcisista de personalidade, e quer dizer aí o desenvolvimento de uma personalidade incompleta, e como nós estamos falando aqui, que essa personalidade ela é construída, né, no relacionamento que a criança tem com a mãe, né, desde o início, é porque essa pessoa que se tornou aí uma mãe, né, que nós estamos falando de narcisista, ela também foi uma vítima, né, ela também teve aí um sofrimento nesses primeiros tempos de vida. Então, nós estamos falando aqui que ela pode, inclusive, ter tido uma mãe com as mesmas dificuldades, ou pode ter acontecido em qualquer outra coisa que teve um comprometimento. É importante a gente saber que, no início da nossa vida, existe uma etapa, bem no iniciozinho, que a gente chama aí do narcisismo primário, que é quando o bebezinho está lá e que ele precisa aí ter as necessidades dele atendidas e na hora. Só que depois, com o crescimento, isso vai mudando. Então é importante também, né, que com o crescimento da criança, que a mãe não esteja lá o tempo todo, toda hora, que ele quiser, mas conforme a criança seja capaz de suportar, sabe? Agora, se esse narcisismo primário aí que a gente fala, né, de que é quando a mãe faz tudo que o bebê quer, olha para o bebê, acha que é a coisa mais linda do mundo, se isso não foi aí muito bem estabelecido nesse começo, a criança depois, ao longo do desenvolvimento, ela vai ter muita dificuldade aí de continuar o crescimento dela. Ela vai ter muita dificuldade, né, para entender, sabe, que ela vive num mundo aí, tá, e que é um mundo que tem uma série de limites, que ela não vai ter tudo que ela quer e nem tudo na hora que ela quer. Mas primeiro precisa ter suprida essa relação primeiro.
Então é preciso aprender a dizer não. Mães têm que saber falar não.
A partir do momento que a criança já seja capaz disso. Um bebezinho, por exemplo, tá lá um mês, dois meses, ele não tem aí noção de tempo. Então, se ele está com fome, precisa ser amamentado na hora, porque senão não tem como a gente, que você tem a sensação, né, que você sabe que você está com fome agora, mas você vai comer depois. Então, a sensação dele de fome é eterna. Então, aí já não dá para dizer não. Agora, conforme a criança vai crescendo, isso é necessário.
Professora, essas mães, elas repassam, então, aos filhos os abusos, as dores que viveram na infância.
Sim.
É isso?
Sim.
Sendo assim, mães e filhos necessitam de tratamento.
Sim.
E como é esse tratamento?
Então, eu gosto muito da psicoterapia, sabe? Bom, primeiro, não tem... Bom, esclarecer já de início que não existe medicação para esse tipo de transtorno, a menos que ele esteja associado a alguma outra patologia. Nós falamos de depressão aí, por exemplo, né? Tem casos que ele é associado à depressão, e aí você tem a medicação, mas para lidar com sintomas da depressão.
Certo.
Mas aí a questão da psicoterapia, ela é central, porque ela vai fazer esse trabalho, né, de refletir sobre o que aconteceu, para que a pessoa não precise repetir depois.
Bom, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a abordagem que é feita nesse tipo de tratamento, né? É uma abordagem específica nessa terapia?
Tem várias formas, né? Tem várias maneiras, várias abordagens para trabalhar, né, com esse tipo de caso. Estou te falando da psicanálise, que é que eu conheço mais, é que eu trabalho, sabe? Que ela vai aí, que me agrada, porque ela vai exatamente na raiz das dificuldades ali. Porque como é um trabalho, né, como é um quadro que tem raízes aí no início da vida, então o trabalho ali precisa ser muito profundo, porque você vai pegar aí questões muito primitivas da vida da pessoa. Isso leva muito tempo.
Ah, sim, é um tratamento longo. E essa terapia, ela é feita em conjunto, mães e filhos juntos ou em separado?
Não vai depender do caso, porque primeiro você precisa ver, no caso de uma mãe, por exemplo, né, até que ponto ela entende o que que ela está fazendo, o que que ela está agindo, que se ela consegue identificar aquilo como um problema, como uma dificuldade. Eu acho interessante o trabalho individual nesse caso, por quê? Porque vai poder trabalhar um pouco melhor a questão das dificuldades de autonomia.
E o que que essa terapia traz de benefícios para ambos, para mães e filhos?
Acho que a questão primeiro da liberdade. Quando você consegue chegar na origem, sabe, das dificuldades, quando você consegue pensar sobre aquilo, quando você consegue refletir, você ganha liberdade para saber o que que você vai fazer com aquilo que você viveu. A gente não pode apagar o que a gente viveu, mas a gente pode aí reagir de uma forma diferente, que não cause aí, que não traga tanto prejuízo para a vida, que faça a gente ser mais feliz. Quem não tem essa ajuda, sabe que eu estava falando, a tendência é repetir.
Certo. Professora Valéria, o profissional que vai aplicar a terapia na mãe é o mesmo indicado? É indicado que seja o mesmo para o filho? Para ter uma compreensão geral do problema de mãe e filho? Ou não? É melhor que sejam profissionais distintos?
Se a abordagem é do tipo que vai buscar entrar, né, na raiz da questão, sabe? Se o trabalho vai ser individual, é melhor que sejam terapeutas diferentes. Porque senão você cria jogos de problemas, sabe? De conflitos de lealdade. Nesse ponto, vem muito mais coisas, para você tratar na relação, que é uma relação que já tem muita coisa para ser abordada ali. Sabe? Existem quadros aí que são quadros mais pontuais, por exemplo, mais leves, que você consegue fazer o que a gente chama da consulta terapêutica. Você tem dois encontros, três encontros com a pessoa e aí trabalha a relação da mãe com a criança. Mas são casos aí mais complexos, tá? Que exigem um trabalho mais longo. É melhor, na minha opinião, que sejam dois terapeutas diferentes.
Professora, normalmente um tratamento desse tipo, ele leva quanto tempo?
Então, essa é uma das grandes questões, porque a gente precisa ser muito respeitoso ao ritmo da pessoa, sabe? E como tem, que é a psicoterapia, né? A gente vai aí abordar quais foram os pontos aí de congelamento, sabe? Do desenvolvimento, onde foi que alguma coisa não deu certo. E a ideia é poder refletir, voltar naquele ponto e partir daqui, sabe? Então, é como se o terapeuta ele fosse agir para tentar, entre aspas, reparar aquela falha materna que aconteceu antes, sabe? E quanto mais precoce, mais difícil, sabe? Mais longo é o tratamento.
Professora, nós sabemos que a terapia é um tratamento pouco acessível para a maioria das pessoas, né? Por quê?
Tem tanto uma questão, do tempo quanto financeira, que eu acho que é isso que você está tentando dizer, né, Mel?
Exatamente.
Então, do questão do tempo, que nós estamos vendo aí a complexidade, que tem alguns casos que vão exigir que a gente vá a fundo, tá? Muito a fundo. Então, o que que acontece? Você fica com um paciente, às vezes por anos, naquele momento. E dependendo do caso, muitas sessões por semana. Então, quem está no serviço público, por exemplo, né, não consegue liberar a vaga. Então, a gente tem essa questão. E você tem a questão aí do ponto de vista financeiro, que você está apontando também. A psicoterapia, ela é muito complexa, ela exige muito do profissional também. E o profissional que lida com isso, ele também precisa, ele próprio está em psicoterapia, porque ele tem que preservar a própria saúde mental, sabe? Ele precisa disso, ele precisa da supervisão também de um outro profissional. Então, são essas coisas que vão acumulando os custos. Existem trabalhos voluntários de atendimento, tá? Eu mesma faço parte aí do projeto, né? Porque é do projeto Fênix USP, que é gratuito e tal, né? Bem específico, mas ele tem limites também, que a gente vai vendo ao longo do tempo. E o que que acontece? Se você também atende gratuitamente uma pessoa por muito tempo, isso vai criando, pode criar um sentimento aí de dívida da pessoa com você. Então, chega momentos aí que ela não consegue nem brigar com você, você não consegue trabalhar uma transferência negativa porque a pessoa já fica culpada, sabe, de expressar qualquer sentimento negativo que tenha com você ali, por conta, sabe, dessas dificuldades. Então, ele ajuda, mas ele vai até certo ponto, entende?
Sim. Professora, e o SUS oferece terapia, né? Eu gostaria que a senhora falasse rapidamente para a gente qual é o caminho via SUS.
É o mesmo que para qualquer outra consulta. A pessoa precisa ir até uma unidade básica de saúde, faz uma consulta e ela pede o um encaminhamento para o médico. E aí ela vai para outro posto de saúde, para o hospital.
Certo, então o encaminhamento é através da unidade básica de saúde.
Sim.
Marca-se uma consulta com o clínico geral, o que é normal, né? Normalmente é assim, e aí a partir daí ele vai encaminhar, então fazer o encaminhamento.
A gente tem as clínicas das universidades também, que tem curso de psicologia, que são outra opção.
São tratamentos gratuitos. E são também encaminhados pelo SUS ou não? Aí é
Não,
direto com as universidades.
a USP, por exemplo, a pessoa pode vir direto fazer a inscrição. Em geral, é assim. Em geral, não se exige encaminhamento do SUS, a menos que a clínica tenha algum convênio, alguma coisa.
Existe algum período do ano para essa inscrição ou não?
É, vai depender aí do lugar e da universidade.
Certo. Bom, eu conversei com a professora Valéria Barbieri. Ela é professora no Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. E nós falamos sobre como a saúde emocional das mães é importante na vida dos filhos, para que eles também sejam saudáveis emocionalmente. Professora Valéria, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações, viu?
Obrigada, Mel. Obrigada a todos os ouvintes.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1 da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Você tem sugestões de temas? Tem dúvidas sobre este ou outro tema que nós tenhamos conversado aqui no Saúde Sem Complicações? É só você escrever para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.